Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Sete de janeiro de 2016, quinta-feira, aqui em Washington, o céu encontra-se muito nublado. Temperatura de 4 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, durante uma hora e meia. E eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Roberts. Começamos com as notícias a esta hora. A Coreia do Sul vai recomeçar a transmitir propaganda em resposta à explosão nuclear de Pyongyang. Testemunhas e amigas indicam que o edifício da Embaixada Saudita não foi atacado. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A Coreia do Sul anunciou que vai recomeçar com a propaganda para a Coreia do Norte usando alto-falantes em resposta ao teste nuclear realizado esta semana por Pyongyang. Os dois países, que permanecem tecnicamente em guerra na sequência do conflito na Península Coreana de 1950 a 1953, trocaram fogo de artilharia em agosto passado por causa desse tipo de propaganda. A Coreia do Sul tinha posto fim às emissões na zona fronteiriça depois de um acordo com Pyongyang. Segundo um porta-voz do governo de Seul, a reivindicação pela Coreia do Norte de que testou uma bomba de hidrogênio constituía uma violação do referido acordo.
Testemunhas oculares na capital do Iêmen negaram reivindicações iranianas de que a Arábia Saudita tinha atingido durante a noite a embaixada do Irão em Sana'a. As mesmas fontes indicaram que o edifício não foi danificado e apenas sofreu danos menores quando uma bomba saudita atingiu um edifício situado a 700 metros da embaixada. Anteirão, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, afirmara que o alegado ataque aéreo saudita constituía uma violação de todas as convenções internacionais que protegem as missões diplomáticas.
O presidente polaco Andrzej Duda assinou hoje uma controversa lei que permite ao governo controlar os meios de comunicação públicos, apesar da condenação por parte de alguns líderes da União Europeia. O assessor do presidente disse que a lei visa garantir uma imprensa estatal imparcial, objetiva e confiável. A partir de agora, o ministro das Finanças nomeia os diretores executivos da rádio e televisão públicas. A medida, considerada uma ameaça à liberdade de imprensa, está a ser muito criticada na Polónia e em toda a União Europeia. O Partido Conservador prometeu também mexer na composição do Tribunal Constitucional, o que também está a merecer fortes críticas.
Um caminhão cisterna. Um ataque com um caminhão cisterna na região ocidental da Líbia matou pelo menos 50 pessoas e feriu dezenas de outras num centro de treino da polícia, e segundo fontes oficiais e órgãos de informação locais. A explosão ocorreu quando centenas de recrutas estavam reunidos na localidade de Ziltan. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque. A Líbia encontra-se dividida entre uma administração islamita que ocupou Trípoli e um parlamento reconhecido internacionalmente que fugiu para Tobruk.
O governo dos Estados Unidos anunciou hoje a oferta à Nigéria de 24 veículos blindados para ajudar o país na luta contra os militantes do Boko Haram. A oferta representa o contínuo compromisso dos Estados Unidos em apoiar a Nigéria e países vizinhos no combate aos terríveis atos do Boko Haram, indica uma nota do Consulado dos Estados Unidos em Lagos, na Nigéria. Os veículos são avaliados em 11 milhões de dólares americanos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma vez mais, boa noite. 18 horas, 5 minutos, 5 segundos em Angola. Defensores dos direitos humanos enfrentam dificuldades cada vez maiores em todo o mundo, revelou um relatório da organização Frontline Defenders, FLD, em português, divulgado nesta quinta-feira. Ao apresentar o relatório anual de 2016 para os assassinatos, a diretora executiva da organização, Mary Lawler, disse que os defensores dos direitos humanos têm encontrado ambientes cada vez mais restritivos e brutais em todas as regiões do globo, que, disse, incluem violência extrema, acusações fabricadas e julgamentos injustos. Angola é um dos países citados comuns que viram o espaço para defensores e defensoras dos direitos humanos encolher ainda mais no ano passado, isto devido a novas leis repressivas e ao aumento da interferência do governo no trabalho das organizações independentes de defesa de direitos humanos. A FLD relata que 156 defensores e defensoras de direitos humanos foram mortos ou morreram quando estavam detidos em 25 países nos primeiros 11 meses de 2015. Ao mesmo tempo que aumentou o número de países onde as mortes ocorreram. No continente africano, as detenções arbitrárias e a intimidação judicial foram de longe as táticas mais comuns utilizadas contra os defensores dos direitos humanos. Além de Angola, a frente de Frontline Defenders, defensores da linha da frente, apontam o dedo ao Burundi, Camarões, Chad, República Democrática do Congo, Etiópia, Mauritânia, Níger, Ruanda, Somália, Uganda e Zimbábue. Estúdios em Washington, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português, dedicada a Angola. O ensino base e médio em Luanda precisa de mais de 3 mil professores para o ano letivo de 2016, mas as autoridades não podem contratar mais docentes porque o concurso público está fechado, apesar do aumento do número de alunos. O alerta foi do sindicato do sector, que me refere o Coco Mukuta.
O concurso para a entrada de mais professores foi cancelado em 2015 e o Ministério da Educação não pode contratar mais docentes. No entanto, o diretor provincial da Educação de Luanda, André Soma, revela haver falta de 3.644 professores para o ensino base e médio só em Luanda.
Mais 3.648 professores para além desses que nós já temos. Nós em Luanda temos 25 mil professores.
Apesar da falta de professores, Soma diz ainda que haverá mais 300 salas de aula. Para Manuel Vitória Pereira, vice-presidente do Sindicato dos Professores, SIMPROF, o setor da educação em Angola foi sempre visto como uma cantilena de mendigos.
Se isso é algum sintoma de saúde financeira, já que nós só temos ouvido dos serviços de educação uma cantilena de mendigo para não solucionar os problemas financeiros, se isto é sintoma de uma grande saúde financeira agora, nós gostávamos também de poder ver a mudança de cenário.
Pereira diz esperar que este ano sejam resolvidos vários problemas existentes a nível do ensino, em particular o pagamento de cerca de 16 mil milhões de kwanzas que o Estado deve aos professores antigos. O sindicalista apela ainda que se dê prioridade ao ensino e lamenta o valor atribuído ao setor no Orçamento Geral do Estado para 2016.
Olha, o que eu acho é que se devem inverter prioridades em relação às despesas do Estado. Portanto, foi bastante controversa a visão do orçamento que se anunciou para este ano.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Ok, Coque. Enquanto isto são menos de 300 números de vagas para milhares de candidatos ao ensino superior na província de Malanje, Isaías Soares.
Para o próximo ano académico, estão confirmadas a disponibilidade de 285 vagas para o ingresso na Faculdade de Medicina, no Instituto Superior Agroalimentar e na Escola Superior Politécnica, ambas de Malanje. A correria é crescente nos cursos acelerados para o ingresso numa das quatro instituições existentes na urbe, incluindo o Instituto Superior Politécnico.
Mircea Luciano, é importante, ajuda muito para o teste da faculdade.
Estamos aprendendo aula teórica prática e aulas práticas, principalmente no nosso curso de gestão em hotelaria e turismo, onde temos aprendido as disciplinas de gestão, história, matemática e geografia.
Jovens otimistas para o ingresso este ano no ensino superior. 50 lugares estão abertos na Faculdade de Medicina de Malães, como deu a conhecer o vice-decano para os assuntos acadêmicos e vida estudantil, Edson Fred.
Estamos nesse momento a fazer o processo de inscrição e dizer que para este ano estão disponíveis 50 vagas. Este número é baseado em função do número de reprovações que tivemos no ano anterior e também a disponibilidade de salas. O processo de inscrição vai do dia 5 ao dia 22 de janeiro. Até o momento já temos inscrito 29 estudantes.
O diretor adjunto para a área acadêmica do Instituto Superior Agroalimentar de Malães, Ornella Salvambo, garantiu a existência de 60 vagas, número irrisório condicionado pelo índice de aproveitamento do ano acadêmico findo e o déficit de professores para o ingresso de mais estudantes.
Como instituição pública, também já demos início ao processo de inscrição de candidatos ao exame de acesso para o ano 2016. O primeiro dia consideramos um pouco fraco, mas, contudo, tivemos uma afluência na ordem de já de 50 candidatos inscritos. O nosso número de vagas, tendo em conta as estatísticas do ano transato, em consideração também com o nível de aproveitamento, nós estipulamos um número de vagas de 60 lugares. A nossa instituição, até o momento, ministra apenas um único curso, que é o curso de Engenharia em Tecnologia Agroalimentar.
A Escola Superior Politécnica de Malães, com 5 cursos, pretende ingressar no seu 6º ano de existência mais 175 estudantes. O diretor-geral, Francisco Jacuxa, mostra-se apreensivo com a falta de espaço.
Nós vamos, neste ano, ter um total de 175 vagas para os 5 cursos que nós temos, no caso é Psicologia, Pedagogia, Matemática e Turismo. Nós vamos abrir as 5 salas só no período laboral. Vamos primar também pela prioridade os menores.
Diretor-geral da Escola Superior Politécnica de Malães, Francisco Jacuxa. Esta instituição, localizada no bairro da Vanvala, não funciona em instalação própria. Parte de estudantes do período pós-laboral continua na escola do primeiro ciclo do ensino secundário Amílcar Cabral. Isaías Traz Malães para a Voz da América.
E de Malães vamos para Benguela, onde mais de 400 camponeses ficaram sem cultura, isto em consequência das últimas chuvas, prevendo-se assim que as autoridades sejam obrigadas a distribuir apoio alimentar. Os efeitos da subida do nível das águas no complexo hídrico do Dungo, no Cobal, são ainda provisórios, daí que o governo esteja preparado para o pior. Detalhes com o João Marcos.
3 dias de chuva intensa fizeram transbordar a bacia do Dungo, alimentada por 7 rios. Do Cobal, a 140 km da sede da província, chega o grito de socorro dos 450 camponeses que trabalham nas imediações do complexo. Um popular da comunidade refere que a semente lançada à terra não dará frutos. Perderam-se as culturas tradicionais, como são o milho, a batata e a mandioca. A bacia hidrográfica, com 7 km de comprimento e 3 de largura, vai obrigando a movimentações de populares. Tal é o nível das enchentes.
Então, neste momento, todos os cultivos dessas comunidades da aldeia da Barragem do Dungo também entalam-se mesmo com a água, lá em cima. E algumas comunidades também lá, quem, na área do Lojombe, da porção do Lojombe, que isto é comuna da Yambala, também estão a deslocar na mesma área para outra área. Então, nós sugeríamos que demos a nossa preocupação à sua gerência, senhor governador provincial, para ver se nos ampra só algumas compertas. E pedimos uma junta a eles, acerca dessas comunidades, porque houve muita perda da alimentação, toda a alimentação, assim, as comunidades ficaram sem nada. São 450 habitantes.
O administrador do Cubal, Carlos Guardado, não tem dúvidas de que as ajudas alimentares são a solução para o problema que se coloca.
Acho que nós temos, é muito natural que as culturas tenham sido inundadas pelo nível de quedas pluviométricas que tem estado a cair. Portanto, nós estamos no levantamento e, então, logo seja possível, podemos apoiar essas comunidades. São bens alimentares. Portanto, ainda é cedo dizer este número porque, naturalmente, as consequências ainda podem ser maiores. Precisamos trabalhar com números mais efetivos do que números provisórios.
As enchentes no Dungo fizeram soar o alarme também no município de Benguela, tendo em conta a ligação ao Cavaco, um rio bastante problemático. Tem a palavra o administrador municipal, Leopoldo Muongo.
Tão logo tivemos as chuvas de março do ano passado, dando-se início aos trabalhos de melhoramento da regularização do escoamento das águas do rio Cavaco, para que elas tivessem o seu curso melhor definido e se aliviasse o grau de perigosidade relativamente às populações ribeirinhas a nível do município de Benguela.
O governador de Benguela, Isaac dos Anjos, esteve no local a constatar a realidade. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Enquanto isto, as últimas enxurradas acompanhadas de fortes tempestades que se abateram na sede da capital da província do Ouija provocaram diversos danos materiais durante a primeira semana do ano de 2016. Manuel Francisco.
Embora não se tenha dados concretos sobre os desastres, mas nas investigações feitas pela Voz da América no IJA, pelo menos uma dezena de famílias viram as suas casas serem destruídas, inundadas e telhados sobrevoando pelas chuvas torrenciais. Dona Ângela Fernando, morador do bairro Cacui, a zona vulgarmente conhecida da ilha, pelos seus residentes, assistiu a sua casa transbordar pelas correntes das enchentes que tirou-lhe o pouco que tinha.
Nós aqui, essa área do bairro Cacui que divide, aqui quem chega nos armazéns, tem uma ponte. Tem uma manilha que anda entupida há muito tempo que o governo nunca se importou de arranjar. E quando as chuvas ficam intensas, a água cai desse lado aqui por trás da aceração. Em todas essas casas que estão aqui ficam inundadas, conforme que você está a ver. A roupa estraga, os documentos, perdemos comida, tudo fica estragado quando a chuva começa a chover, quando aqui fica cheio. O mais agravante é que eu já vi uma vez aí as máquinas tentarem arranjar essa manilha, mas nem conseguiram. Por quê? Porque eles nunca estão interessados com o problema que passa aqui a população.
Alberto Mendes, um dos moradores da mesma zona, abandonou a sua casa e está a morar com seu vizinho. Confessou que já faz 7 dias que não dorme sempre que ver as nuvens negras a se formar.
A situação é muito péssima. Eu até estou muito suspeitado. Não estou a ver como vou viver. Estou a dormir já 7 dias em casa dos vizinhos. Basta pequenas nuvens aparecerem no céu. O coração já fica bem perturbado. Estamos a pedir ajuda. Ninguém está a nos ouvir. Esse é o problema que estamos a encontrar. Estamos mal, mal, muito mal mesmo.
Até agora, as vítimas não beneficiam de nenhum apoio ou visitas, tanto por parte do governo, nem dos serviços de proteção civil e bombeiros. A mesma zona foi considerada de risco em 2013 pela administração municipal do IJ e ficava a promessa de os moradores serem transferidos para uma área segura. Mas até neste momento, nada tem sido feito para concretizar o projeto, como nos confirma Eduardo Borges, morador do local há mais de 10 anos.
Em 2013, os homens da administração apareceram aqui e fizeram registro ou numeraram as casas a fim de poder nos tirar daqui para uma zona mais segura, e até agora não o fizeram. Vê só da forma que está a área, está inundada. Quando as chuvas aqui estão intensas, aqui é perigosa a situação. Então, nesse preciso momento, algumas famílias saem daqui para irem numa zona mais segura para poder proteger-se. E aquelas que não têm condições ou família com áreas mais seguras permanecem aqui em perigo.
Outra zona também afetada pelas chuvas é o bairro Papelão, na zona número 3, a conhecida Praça da Rotunda, onde foi formada uma lagoa desde 2014 que já causou vítima mortal a um menor de 13 anos de idade no mesmo ano, e já engoliu 2 casas e ameaça ainda outras ao redor no ano que estamos a começar. A Voz da América procurou a todo custo ouvir a versão da administração municipal do IJ e serviços de proteção civil e bombeiro, mas sem sucesso. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de mais chuvas nos próximos 3 dias no IJ, com uma temperatura máxima entre os 30 a 31 graus centígrados. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. 12 horas, 18 minutos em Angola. O presidente da Casa CM manifestou-se bastante preocupado com o agravado estado de saúde da maioria dos 15 jovens agora em prisão domiciliar. Abel Chivukovuko visitou hoje alguns detidos e não gostou do estado de saúde em que encontrou os detidos domiciliarmente. Trabalho de Manuel José.
Chivukovuko e sua comitiva visitou 8 dos 15 jovens acusados de tentativa de rebelião e golpe de Estado: Luate Beirão, Nelson Dibango, Nuno Álvaro Dalla, Nito Alves, Bingo Bingo, Inocêncio de Brito, Cedric Carvalho e Domingos da Cruz. Lindo Tito, porta-voz do grupo, falou no fim da visita.
Presidente da Casa CE, de solidariedade com as pessoas que se encontram numa situação difícil, como os 15 jovens, já visitou também alguns cidadãos angolanos angolanos que injustamente estiveram privados da liberdade, com o propósito de manifestar a sua solidariedade a estes jovens e, acima de tudo, ver qual é a sua condição de saúde física hoje, depois de estarem nas suas casas, mas numa condição de prisão domiciliária.
O estado de saúde dos jovens não agradou os visitantes?
O negativo são os aspectos de saúde que nós encontramos em alguns deles, que mostra alguma preocupação. Porquanto, na sua maioria, quando foram detidos, estavam num bom estado de saúde, eram saudáveis, mas alguns apresentam já debilidades físicas e saúde. Fundamentalmente saúde.
Quanto ao julgamento, a Casa Sé acredita que no fim os jovens vão acabar por sair em liberdade?
A nossa fé e a certeza que esses jovens, tarde ou cedo, verão a sua liberdade reposta e reconquistada para continuarem então a luta para a democracia de Angola.
Para amanhã, sexta-feira, Chivuco Vuco continua a visitar os demais acusados. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
São 8:20 em Angola, 12:20 aqui na cidade de Washington. Esta continua a ser a emissão de quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2016, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Ouvintes, não se esqueçam que podem aceder à nossa reportagem na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço, repetimos, é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como tem sido noticiado, o convidado da próxima sexta-feira será Oswaldo Mboko, do Centro Universitário de Relações Económicas Internacionais. E vamos para a Uila, onde as autoridades angolanas definiram o ano de 2016 como aquele no qual será proceder a atualização e cadastramento de novos eleitores, visando as eleições gerais de 2017. Teodoro Albano.
Na província da Uila, a Direção Provincial dos Serviços de Registros garante que tem tudo a postos para proceder à atualização e o registro de novos eleitores, segundo foi saber o seu responsável na região, António Venâncio.
Podemos dizer que afinamos a máquina para o arranque do processo de atualização e registro de novos eleitores em 2016. Naturalmente que está tudo pronto para o arranque.
António Venâncio refere que o domínio da lei do registro eleitoral é uma das ferramentas que o setor procurou estudar e analisar no ano recentemente terminado. O responsável adianta ainda que o diagnóstico da base de dados para a atualização e o registro de novos eleitores está feito.
Nós procuramos, em 2015, fazer um diagnóstico daquilo que vai constituir a base fundamental para a nossa atuação. A Constituição aprovada em 2010, o registro passou doravante a ser um registro oficioso, o que significa dizer que ela parte da base de dados a partir do bilhete de identidade.
A província da Uila é, de acordo com as últimas eleições gerais de 2012, considerada a segunda praça eleitoral mais importante de Angola, dados reforçados pelo Censo Geral da População e Habitação, cujos números provisórios colocam a zona na mais habitada do país, depois de Luanda. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Desporto, hoje com o Álvaro Lugero Andrade. E agora sim, vamos para o desporto. Vamos falar hoje com o Álvaro Lugero Andrade. Estamos com problemas em obter o apontamento de desporto desta quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2015. Vamos, entretanto, passar agora o apontamento do Álvaro.
No desporto, a FIFA atualizou hoje o ranking mundial. A seleção de futebol de Cabo Verde manteve a 39ª posição no ranking, sendo o país africano de língua portuguesa melhor colocado. A nível de África, os Tubarões Azuis ficam atrás apenas da Costa do Marfim, Argélia e Gana. Angola ocupa a 105ª posição, Moçambique assume o posto 109, a Guiné-Bissau está na 104ª posição, enquanto São Tomé e Príncipe, que subiu um ponto, ocupa o lugar 156. Bélgica continua a liderar no ranking, perseguido pela Argentina e Espanha, Brasil aparece na 7ª posição e Portugal na 8ª. A seleção de Angola empatou com a de Nigéria um golo ontem em Pretória, em jogo de preparação para o Campeonato Africano das Nações, o CHAN 2016, que se destina a jogadores que militam nos seus países e que decorre entre 16 de janeiro e 7 de fevereiro no Ruanda. No sábado, os Palancas Negras vão defrontar o Mali para outro jogo de preparação, depois dia 10, a Zâmbia e no dia 12, a Guiné-Conakry. Lionel Messi, do Barcelona, é o jogador mais valioso do mundo, de acordo com o Centro Internacional de Estudos Desportivos, seguido de Neymar. O argentino vale 250 milhões de euros, enquanto o brasileiro está avaliado em 153,7 milhões de euros. O terceiro é o belga Eden Hazard, do Chelsea, que vale 130 milhões de euros. O português Cristiano Ronaldo aparece na 5ª posição, depois do inglês Harry Kane, do Tottenham, com o valor de 114 milhões de euros. Entretanto, a notícia que faz manchete nesta quinta-feira é a afirmação da terceira ex-mulher de Joseph Blatter, que defendeu que a Suíça deveria estar grata ao ex-dirigente devido ao seu contributo para o futebol. Quando Blatter foi suspenso por 8 anos, por atos que ainda estão por provar, deveria ter recebido um bónus de 20 anos por todo o bem que fez pelo futebol, referiu Graziella Blatter Bianca ao jornal suíço Blick. Regressamos a Angola agora para falar sobre o espetáculo da bola ao cesto. A partir de amanhã, arranca a 38ª edição do Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino. À semelhança dos últimos anos, 10 equipas participam na prova, também conhecida por Big Basket, com destaque para os crónicos candidatos Petro de Luanda, detentor do troféu, Recreativo do Libolo, finalista vencido, e o 1º de agosto. E no melhor basquetebol do mundo, a NBA, os Cleveland Cavaliers continuam imparáveis na liderança da Conferência Este, com 24 vitórias e 9 derrotas, tendo aumentado para 5 a série de jogos sem perder ao baterem os Wizards, aqui da casa do Washington, por 121-115. Nesta jornada, destaca ainda para o regresso de Kevin Durant após lesão. Ele ajudou os Oklahoma City Thunders com 26 pontos no triunfo sobre os Memphis Grizzlies. San Antonio Spurs, Utah Jazz, 23-98, Boston Celtics, Detroit Pistons, 94-99 e Miami Heat, New York Knicks, 90-98 foram alguns dos outros resultados. Foi assim o desporto na Voz da América. Amanhã há mais.
Secretário-Geral da maior formação política da oposição da Guiné-Bissau, PRS, explica razões pelas quais se opõe ao programa do Executivo. Lassana Kassama.
É o primeiro sinal que indica o trânsito da crise política iniciada no ano 2015 no Parlamento. Continua a guerra entre o PSGC, que sustenta a aprovação do seu programa, mas que ainda joga em duas frentes, sobre o regresso ou não do mesmo documento ao hemiciclo, e o PRS, que faz a pressão de que o programa, à luz do regimento e de outras legislações, no caso da sua reprovação, deve voltar à Assembleia Nacional Popular no espaço de 15 dias. Aliás, o Partido da Renovação Social, enquanto oposição maioritária, já avançou com o requerimento, contestando a proposta do PSGC, segundo a qual o programa só volta dia 21 de janeiro. You know how we do, right?
That's another track. Fica parado e vamos ficar com esta composição até a fecho da primeira meia hora desta quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2015. Boa noite. E vem dançar comigo. Segura, mas vai com calma. Esse corpo não é teu, mas também é meu. That's right. Quem vai dançar sou eu. Fico parado, vou te levar pro céu. Escolha meu nome. Quem comanda sou eu. Só pra dar uma raiva. I'm back, stronger than ever.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de janeiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade de Coreia do Sul recomeça com transmissões de propaganda para a Coreia do Norte. Irão acusa a Arábia Saudita de atingir a sua embaixada no Iémen. Estados Unidos oferecem veículos blindados à Nigéria para lutar contra o Boko Haram. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, a produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos hoje, amigo ouvinte, na Guiné-Bissau, onde o secretário-geral da maior formação política da oposição, o PRS, explicou as razões pelas quais se opõe ao programa do novo executivo, Lassana Kassamã.
O secretário-geral da maior formação política na oposição guineense e que alimenta o sentimento da rejeição ao executivo do PSGC, liderado por Carlos Correia por parte de alguns setores políticos, apresentou os argumentos que sustentam a posição do seu partido. Um destes argumentos é o facto da mesa da ANP ter convidado os deputados para, no próximo dia 21 de janeiro, em sessão extraordinária, discutir e proceder à consequente votação do programa do governo, contrariamente à defesa do PRS. Um procedimento que, para os renovadores sociais, é inconstitucional.
O programa, depois da sua aprovação, volta para a Assembleia Nacional Popular no prazo de 15 dias. Portanto, 15 dias. Um outro aspecto que nós estamos a discutir, a reclamar, é a convocação da sessão extraordinária da Assembleia Nacional Popular. Nos termos do número 3 do artigo 56º do Regimento da Assembleia Nacional Popular, quem cabe convocar a sessão extraordinária da Assembleia Nacional Popular é o Presidente da República, a maioria dos deputados, o Governo e a Comissão Permanente da Assembleia. Portanto, estes procedimentos não foram verificados, não foi a Comissão Permanente, nem o Governo, nem o Presidente da República, nem a maioria dos deputados que convocaram esta sessão do dia 21.
Face a esta situação e dia antes do fim desta primeira sessão ordinária da presente legislatura, o PRS pondera a possibilidade de intentar uma ação política contra a mesa da ANP presidida por Cipriano Kassamã, visando a sua substituição, reservou ainda Florentino Mendes Pereira.
Se os nossos direitos continuarem a ser violados, atropelados abusivamente desta matéria, portanto, vamos pôr todas as hipóteses possíveis.
Mas para o PSGC, na voz do seu líder da bancada parlamentar, Khalifa Seydi, o PRS não tem razão, sobretudo quando fala da hipotética substituição do presidente da ANP.
Não tem razão. Primeiro porque é da competência do presidente da Assembleia indiferir ou diferir qualquer requerimento. Isso está nas competências, no artigo 24, a linha H. Portanto, o presidente apenas fez uso das suas competências. Mas também a dizer que vão substituir o presidente, isso, portanto, não na Constituição nem no regimento. Portanto, a mesa e o presidente da Assembleia são eleitos durante uma legislatura. Tucur.
Era o líder da bancada parlamentar do PSGC, Khalifa Seydi, sobre o posicionamento político do PRS, que defende a substituição da mesa da ANP, alegando a violação das normas legislativas por parte do presidente deste órgão, Cipriano Kassamã. Os trabalhos terminam amanhã, enquanto decorrem novas sessões nos bastidores entre líderes parlamentares dos dois partidos maioritários no Parlamento, neste caso, o PSGC e o PRS. Lassana Kassamã, Voz América em Bissau.
Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América, a transmitir a partir de Washington, numa altura em que Moçambique registra a ocorrência de chuvas, acompanhadas de ventos moderados em algumas regiões. As autoridades governamentais de Nampula instaram as populações residentes nas zonas de risco de inundações e outras calamidades específicas do tempo chuvoso a abandonarem essas zonas para evitar a perda de vidas humanas e bens materiais. Adina Soalé, com mais pormenores.
O governador de Nampula, Vitor Borges, revelou que já foram identificadas áreas para evacuação das pessoas que vierem a ser atingidas pelas fúrias das águas e ventos que podem eventualmente se fazer sentir na província, uma vez que o cenário meteorológico aponta para a ocorrência de chuvas e ventos fortes de janeiro a março. O executivo da província aprovou um plano de contingência que inclui a alocação de meios de salvação, produtos alimentares e tendas, mas há ainda um grande déficit em matérias de monitoria e assistência médica e humanitária.
Há recursos foram feitos ao plano de emergência, mas não só. Fizemos um pré-posicionamento de alguns meios de socorro em caso de incidentes e calamidades, como, por exemplo, a colocação de 2 barcos em Larde e a colocação de 1 barco em Angoche. Desejaríamos colocar mais, mas são estes meios que temos disponíveis. Se tivéssemos mais, colocaríamos mais em outros lugares. Identificamos também diversos pontos de recolha da população em caso de calamidades nos vários distritos, onde é que, caso aconteça alguma coisa, podemos encaminhar a população.
Entretanto, a Cruz Vermelha em Nampula, que tem sido um parceiro importante no período das inundações, debate-se com a falta de fundos, nomeadamente para a formação de seus ativistas. Santos Inácio, vice-presidente da Comissão da Cruz Vermelha em Nampula, disse que a organização dispõe de apenas 190 ativistas treinados que deverão desdobrar-se para cobrir os 23 distritos.
No momento, contamos com 190 ativistas preparados para esse acontecimento. Não é suficiente, porque nesse momento aqui já estávamos questões de financeiras, não? Para formar, preparar.
Para alguns populares, há um clima de insegurança devido às diarreias e à cólera que frequentemente assolam a província quando chega este período. Já há casos de diarreias e vômitos nas unidades sanitárias. Uma das principais causas dessas doenças é o consumo da água imprópria e a falta de higiene. Um dos entrevistados apela às pessoas a observarem as regras básicas de higiene e as autoridades municipais a removerem o lixo da cidade.
Antônio José, sou membro ainda mais da Tainafã, tratamos de saúde muito mais. É muito bom nos cuidar, né? Nos cuidar como mantendo o sítio muito limpo. Quando falamos de manga, como tratar aquelas cascas de manga, melhor ter também ainda mais nos tanques, né? Aquelas lixeiras.
Me chamo Prisac, Faustino Macedo, vivo na zona de Mutawanha. Estamos num tempo mais crítico, muito crítico, que temos que ter muita cautela, muita paciência, acima de tudo, nós próprios, nós como cidadãos, mas apelo isso muito mais, devem ter cuidados com as suas crianças. Lavar alimentos, antes de cozinhar, lavar as mãos.
Américo Barata, responsável pela saúde pública na Direção Provincial de Saúde de Nampula, garante haver um trabalho contínuo de controle de diarreias e cólera na província. No entanto, mesmo sem nenhum caso de cólera confirmado, as autoridades tiveram que reabrir o centro de tratamento da doença para responder a eventuais casos que possam surgir.
O setor de saúde está a fazer aquilo que vem fazendo, independentemente se está a chover muito ou está a chover pouco. Continuar a deixar passar as mensagens educativas sobre medidas de higiene coletiva individual, medidas de saneamento do meio, medidas de controle de infecções diarreicas, apelo para o não consumo de alimentos de pronto consumo expostos.
Recorde-se que as chuvas nos primeiros 3 meses de 2015 afetaram cerca de 34 mil pessoas e houve o registro de 1.019 casos de cólera. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O primeiro-ministro de Cabo Verde recorreu ao Facebook para aconselhar os funcionários estrangeiros em Cabo Verde a não se imiscuírem nos assuntos político-eleitorais do país e apelou para o sentido de Estado dos agentes políticos e órgãos de soberania durante o período eleitoral. José Maria Neves fez estas declarações depois de uma delegação composta por chefes das missões diplomáticas de Espanha, França, Luxemburgo e Portugal, lideradas pelo representante da União Europeia, José Manuel Pinto Monteiro, se terem reunido na praia com o presidente do MPD na oposição, Ulisses Correia Silva. Ao volume de Andrade, com mais pormenor.
É acompanhar o processo, é informar-nos
e desejar que o processo se desenrole da melhor forma possível para que a credibilidade de Cabo Verde, em termos da sua democracia, continue a ser reforçada. Tivemos, efetivamente, um pedido do CNE para financiar um projeto que estamos a financiar, que tem como objetivo encorajar uma participação, uma maior participação dos cabo-verdianos no processo eleitoral.
Com esta afirmação, o representante da União Europeia na Praia, José Manuel Pinto Teixeira, manifestava ao principal partido da oposição a intenção de acompanhar o processo eleitoral em curso em Cabo Verde e que vai levar a 3 votações neste ano. No encontro, o líder do MPD, Ulisses Correia e Silva, manifestou a sua preocupação com o processo eleitoral e disse que o mesmo devia estar dependente da Comissão Nacional de Eleições, que presta contas ao Parlamento e não do Governo. Pouco tempo depois, o Primeiro-Ministro reagiu através de um post na sua página de Facebook. Devemos aconselhar os funcionários estrangeiros residentes no país a se absterem de comentar, muitas vezes de modo paternalista e inapropriado, e de se imiscuírem nos assuntos internos, máxime nos político-eleitorais, escreveu José Maria Neves, lembrando que Cabo Verde é um Estado de Direito Democrático e um país credível na arena internacional. Fim de citação. O chefe do governo cabo-verdiano, que termina este ano o seu 3º mandato e não é candidato, escreveu ainda: o nosso sistema eleitoral, sob a direção da Comissão Nacional de Eleições, converge técnica e normativamente com a maioria dos países da União Europeia e tem permitido eleições livres e transparentes, designadamente as de Ulisses Correia e Silva, atual líder do MPD em 2008 e 2012, ao cargo de Presidente da Câmara da Praia, e a de Jorge Carlos Fonseca, apoiado pela oposição, a Presidente da República em 2011. Fim de citação. Refira-se que os representantes diplomáticos da União Europeia estão a realizar contactos com instituições e partidos políticos com vista às eleições legislativas de 20 de março.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Após um longo período de fraca produção, começaram a surgir em São Tomé e Príncipe, há pouco mais de 5 anos, algumas iniciativas com o objetivo de relançar a produção do cacau no arquipélago. Até 2020, o país espera alcançar uma produção de pelo menos 10 mil toneladas por ano, tal como refere o Oscar Andrade.
Quando contra valor vem, por isso na palha, na guerra e no secador também. Não direi que fora o mago, porque isso não convém.
Esta canção do músico santomense São Alvarinho surge na década de 70, logo após a nacionalização das roças, em 1975, para mobilizar os trabalhadores em torno da produção de cacau. Na altura, o preço do produto estava em alta, mas a produção já começava a atingir os níveis mais baixos desde a expansão da cultura de cacau nas ilhas, em finais do século XIX. O cultivo do cacau é uma tarefa árdua e exige muito esforço humano. Talvez desta forma se justifique o abandono das plantações após o processo de privatização das roças nacionalizadas em 1975.
Posso dizer categoricamente que hoje em dia a volta de 50% de cacau de Santo Tomé encontra-se abandonado. E com essa área toda abandonada, se não se fizer alguma coisa para recuperar essas áreas, teremos dificuldade em poder aumentar a produção de cacau, ou seja, atingir a cifra que anteriormente se tinha atingido.
Tal como muitos outros pequenos agricultores, Manuel Domingos tem a sua própria plantação e há vários anos que a produção do cacau faz parte da sua vida. Profílio Cruz é outro exemplo de quem dedicou toda a sua vida ao cultivo do cacau. Veio como contratado de Cabo Verde em 1957 e, aos 80 anos de idade, transformou-se num dos melhores examinadores do cacau de boa qualidade.
Porque não tem bagos de milho, é um cacau bem escolhido, é separado também nas compras de cacau que venha, quando venha em goma. O cacau é bem trabalhadinho, bem separado, de forma que não vai resíduos nenhum. Eu habituei desde longos anos a fazer esse trabalho.
São Tomé e Príncipe é um dos poucos países do mundo com condições climáticas e geográficas propícias para a produção de cacau de boa qualidade. Mas os cuidados com a plantação também são importantes, sobretudo durante a colheita dos frutos maduros.
Normalmente as pessoas chegam ao pé do cacoeiro, o cacau está maduro, eles pegam, torcem, arrancam. Isso prejudica o próprio ciclo de produção de cacau, porque esse pendúculo do cacau que fica, tem que se cortar com machim, com lâmina bem afiada, de maneira que fica esse pendúculo, porque é lá nesse pendúculo onde começa a formar nova floração. E se a gente rasga isso ou faz corte mal feito, prejudica a floração da próxima produção e, consequentemente, reduz a quantidade de produção que se pode colher.
Os compradores europeus são cada vez mais exigentes. Procuram cacau de muito boa qualidade. Por isso, todo o cuidado é pouco. A fermentação, o processo que antecede a secagem do grão do cacau, é determinante.
Tem que se colher cacau devidamente bem maduro, de maneira que a fermentação seja bem homogênea para que o cacau tenha boa qualidade final. Porque se a gente vai colher cacau pontado, cacau maduro, depois levar para a fermentação, não há fermentação homogênea, logo a partida provoca a obtenção de má qualidade do cacau.
Perante o atual preço do cacau no mercado internacional, os pequenos agricultores santomenses estão mais motivados a aumentar a produção e, desta forma, obter mais rendimento e melhorarem as condições de vida das suas famílias. Os Carneiros, a voz da América em São Tomé.
Os Estados Unidos anunciaram que os bombardeamentos aéreos da coligação mataram nas últimas semanas centenas de combatentes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, reduziram o rendimento petrolífero do grupo militante e diminuíram a área que se encontra sob o seu controle. O coronel americano Steve Warren fez o ponto da situação através de uma videoconferência a partir de Bagdad.
Killing their leaders, we're also hitting them in the pocketbook.
O coronel Warren afirmou que desde o início dos bombardeamentos aéreos da coligação, em setembro de 2014, o Estado Islâmico perdeu o controle de cerca de 22 mil km² no Iraque e 2 mil km² na Síria. Acrescentou que as forças iraquianas continuam a solidificar as suas posições em Ramadi, uma cidade que foi retomada na semana passada, tendo igualmente repelido ataques contra a dita. Para o analista Stephen Zunes, da Universidade de São Francisco, na Califórnia, o que é mais importante é cortar as fontes de rendimento ao Estado Islâmico.
More importantly, I believe, would be to try to stop the smuggling routes through Turkey and elsewhere.
Zunes refere também que, apesar do Estado Islâmico estar a perder terreno em alguns locais, continua a avançar noutros, tornando vital a presença no terreno de uma força, tanto na Síria como no Iraque, capaz de apoderar-se e manter território. Entretanto, esta semana, o enviado especial americano, junto da coligação que luta contra o Estado Islâmico, Brett McGurk, disse que a divisão sectária causada pela recente disputa entre o Irão e a Arábia Saudita complica ainda mais a luta, permitindo que extremistas de ambos os lados tirem partido da situação. Aqui Washington, Voz da América. Um dos maiores doadores da República Democrática do Congo questiona a forma como o governo gasta o dinheiro. Numa carta publicada num jornal congolês, o embaixador britânico naquele país assinala que em 2014, o último com dados disponíveis, o governo gastou no Parlamento quase o mesmo valor do que no setor da saúde. Amâncio Miguel.
A carta do embaixador Graham Zibidi foi publicada num jornal de Kinshasa. Nela, ele afirma que é um facto desconfortável que os serviços básicos oferecidos ao povo congolês sejam financiados pelo próprio povo, diáspora, igrejas, organizações não governamentais e governos de outros países. Dados oficiais mostram que, em 2014, o governo não priorizou o financiamento de serviços básicos. Citando a carta, o diplomata britânico John Lamb repetiu os dados. Em 2014, o governo gastou no Parlamento o mesmo que no setor de saúde e 12% do orçamento foi alocado à presidência, gabinete do primeiro-ministro ou ao Parlamento, que é o mesmo que foi para o ensino primário, secundário e técnico.
In 2014, the government spent almost as much for the Parliament as for the health sector in the country.
Ninguém gosta desta situação, continua a carta, nem o povo congolês, nem o governo, nem os países como o Reino Unido, que gastam anualmente 550 milhões de dólares na ajuda à construção do Congo. O diplomata John Lambe sublinha que o seu país orgulha-se por ser o segundo maior parceiro de desenvolvimento da República Democrática do Congo, depois dos Estados Unidos, e de estar alinhado às prioridades e estratégias do governo. Estamos aqui para longo termo, mas nenhum país poderá gastar grandes somas para sempre, recordou.
We're proud to be the second largest development partner of the DRC after the United States.
A carta indica que o primeiro-ministro Matata Ponyo sabe o que deverá ser feito para tirar um país da pobreza. Estimular o investimento, cobrar imposto e investir as receitas conforme as prioridades do país. A mesma recomenda à República Democrática do Congo a garantir melhor coordenação da ajuda internacional, pagar os funcionários públicos na totalidade e a tempo e garantir que não sejam corruptos. E em caso de venda de bens de Estado, os benefícios deverão ser para o país e não para indivíduos.
Nos Camarões, pelo menos uma pessoa morreu e dezenas de outras ficaram feridas na sequência de ataques de jovens armados contra as esquadras da polícia na capital, Yaoundé. Os jovens protestavam contra aquilo que consideram como as excessivas violações dos direitos humanos pela polícia. A empresária de Zeca Maria encontrava-se entre os manifestantes e afirmou-nos que se opunha à brutalidade e à extorsão praticadas pela polícia.
The police come here, they harass people, they beat people, and people are very angry with them because
a polícia vem aqui, molestam as pessoas e batem-lhes, por vezes matam-nas mesmo. Recentemente vieram aqui e mataram um jovem.
O chefe da polícia, François Claude, afirma que os jovens pretendiam vingar a morte de um suspeito que foi morto num tiroteio com a polícia. Acrescentou que o suspeito tinha roubado dinheiro no mercado e que tentou resistir à polícia. De acordo com o chefe da polícia, é intolerável desafiar a segurança pública e disse que todos os criminosos seriam presos, acrescentando que já tinha pedido reforços. Os ataques contra as esquadras da polícia sucederam-se em toda a capital e, apesar da polícia ter rechaçado grande parte dos atacantes, há ainda alguns focos de resistência no mercado. Desde há muito que os camaroneses acusam a polícia de corrupção e, no mês passado, a Organização Transparência Internacional considerou os Camarões como um dos países mais corruptos da África subsaariana, especialmente o seu aparelho policial.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. As conversações para a paz entre o governo e a oposição no Burundi foram adiadas ontem, sem nova data. Um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Burundi disse que o governo não vai negociar com aqueles que apoiam a violência. Amâncio Miguel.
As negociações deveriam ter lugar em Arusha, na Tanzânia, depois de terem iniciado em Kampala, capital do Uganda, no mês passado. Mas foram adiadas e não há previsão de nova data, o que aumenta a tensão no país que vive momentos de violência desde abril do ano passado. Karina Terkassian, da equipa sénior de pesquisa do Observatório dos Direitos Humanos para Ruanda e Burundi, diz que a situação é lamentável, uma vez que as duas partes não se entendem e o governo parece não reconhecer a necessidade urgente de tomar medidas para travar a violência.
It's certainly regrettable that the different parties don't seem to be able to come together, and I would say particularly on the government side.
Karina ressalva que a violência foi movida por ambas partes, mas o governo deverá admitir o seu papel. Diz ela que o governo não assume a responsabilidade pelos atos das suas forças de segurança que mataram muitas pessoas desde o início da crise. No lugar disso, o governo acusa os grupos da oposição por todas as mortes no Burundi, mesmo havendo muitos pontos que evidenciam isso.
Em particular, it is not accepting responsibility for the conduct of its own security forces.
No mês passado, a União Africana disse que poderia mandar 5 mil tropas para travarem a violência no Burundi. O presidente Pierre Nkurunziza respondeu que todos deverão respeitar as fronteiras do Burundi. Caso não, advertiu, o país consideraria o ato uma invasão e responderia à medida. Muitas pessoas esperavam que as declarações de Nkurunziza fossem debatidas em Arusha, mas o diretor de projetos da organização International Crisis Group, Thierry Verkulum, disse que era apenas uma ameaça. Thierry diz que a União Africana ameaçou colocar no Burundi uma força de paz que não possui, daí que é uma ameaça não credível. Para Thierry, há dois problemas. O primeiro é a aprovação política dos Estados-membros e o segundo é que tal força de paz não existe.
What I think is that actually the African Union has threatened Burundi.
Thierry não acredita que os membros do governo tenham alguma motivação para participar nas negociações, apesar da pressão internacional. Nem o facto do governo ter problemas financeiros faz-lhes mover, diz Thierry, que acrescenta que, pelo facto de serem radicais, estão preparados para irem mais fundo, a não ser que tenha uma tremenda pressão.
Despite the fact that the regime is already under stress, and especially financial stress, they haven't moved. They haven't made any concession.
As negociações de Arusha poderiam ajudar a travar a violência que matou pelo menos 400 pessoas desde que Pierre Nkurunziza anunciou a sua recandidatura em abril. Ele ganhou as eleições em julho, num processo boicotado pela oposição.
Tempo agora para a página desportiva com Álvaro Lugerada.
No desporto, a FIFA atualizou hoje o ranking mundial. A seleção de futebol de Cabo Verde manteve a 39ª posição no ranking, sendo o país africano de língua portuguesa melhor colocado. A nível de África, os Tubarões Azuis ficam atrás apenas da Costa do Marfim, Argélia e Gana. Angola ocupa a 105ª posição, Moçambique assume o posto 109, a Guiné-Bissau está na 104ª posição, enquanto São Tomé e Príncipe, que subiu um ponto, ocupa o lugar 156. Bélgica continua a liderar no ranking, perseguido pela Argentina e Espanha, Brasil aparece na 7ª posição e Portugal na 8ª. A seleção de Angola empatou com a da Nigéria um golo ontem em Pretória, em jogo de preparação para o Campeonato Africano das Nações, o CHAN 2016, que se destina a jogadores que militam nos seus países e que decorre entre 16 de janeiro e 7 de fevereiro no Ruanda. No sábado, os Palancas Negras vão defrontar o Mali para outro jogo de preparação, depois dia 10 a Zâmbia e no dia 12 a Guiné-Conakry. Lionel Messi, do Barcelona, é o jogador mais valioso do mundo, de acordo com o Centro Internacional de Estudos Desportivos, seguido de Neymar. O argentino vale 250 milhões de euros, enquanto o brasileiro está avaliado em 153,7 milhões de euros. O terceiro é o belga Eden Hazard, do Chelsea, que vale 130 milhões de euros. O português Cristiano Ronaldo aparece na 5ª posição, depois do inglês Harry Kane, do Tottenham, com o valor de 114 milhões de euros. Entretanto, a notícia que faz manchete nesta quinta-feira é a afirmação da terceira ex-mulher de Joseph Blatter, que defendeu que a Suíça deveria estar grata ao ex-dirigente devido ao seu contributo para o futebol. Quando Blatter foi suspenso por 8 anos, por atos que ainda estão por provar, deveria ter recebido um bónus de 20 anos por todo o bem que fez pelo futebol, referiu Graziella Blatter Bianca ao jornal suíço Blick. Regressamos a Angola agora para falar sobre o espetáculo da bola ao cesto. A partir de amanhã, arranca a 38ª edição do Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino. À semelhança dos últimos anos, 10 equipas participam na prova, também conhecida por Big Basket, com destaque para os crónicos candidatos Petro de Luanda, detentor do troféu, Recreativo do Libolo, finalista vencido, e o 1º de agosto. E no melhor basquetebol do mundo, a NBA, os Cleveland Cavaliers continuam imparáveis na liderança da Conferência Este, com 24 vitórias e 9 derrotas, tendo aumentado para 5 a série de jogos sem perder ao baterem os Wizards, aqui da casa do Washington, por 121-115. Nesta jornada, destaca ainda para o regresso de Kevin Durant após lesão. Ele ajudou os Oklahoma City Thunders com 26 pontos no triunfo sobre os Memphis Grizzlies. San Antonio Spurs, Utah Jazz, 23-98, Boston Celtics, Detroit Pistons, 94-99 e Miami Heat, New York Knicks, 90-98 foram alguns dos outros resultados. Foi assim o desporto na Voz da América. Amanhã há mais.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Recordamos que amanhã vamos ter mais uma edição do Angola Fala Só aqui na Voz da América. O nosso convidado vai ser Osvaldo Mboko, docente universitário de Relações Económicas Internacionais. Portanto, amigo ouvinte, já sabe que amanhã não deve perder o Angola Fala Só da Voz da América. Música. E aqui nesta emissão da Voz da América temos mais 30 minutos pela frente com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em português para Angola e São Tomé e Príncipe, em onda média, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também temos um contacto no WhatsApp através do número 1908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e a ciência técnica de Wagner Roberts. A Coreia do Sul recomeça a propaganda contra a Coreia do Norte em resposta ao teste nuclear realizado esta semana por Pyongyang. Estados Unidos oferecem veículos blindados à Nigéria em apoio à luta contra o Boko Haram. Nesta primeira quinta-feira de 2016, destacaremos na página de saúde com a doutora Nidia Reimano os cuidados a ter com as doenças sexualmente transmissíveis que, infelizmente e apesar de muitas campanhas, ainda atingem muitos jovens nos nossos países africanos de língua portuguesa. E no final, o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Treze horas e dois minutos, a partir de Washington, esta é a Voz da América e vamos agora a Moçambique, onde é recorrente no início do ano cheias. As cheias, portanto, marcam muitas vezes o início do ano em Moçambique e em Nampula o governo pede à população que vive nas zonas propensas a inundações a ter cautelas. Adina Sualé.
O governador de Nampula, Vitor Borges, revelou que já foram identificadas áreas para evacuação das pessoas que vierem a ser atingidas pelas fúrias das águas e ventos que podem eventualmente se fazer sentir na província, uma vez que o cenário meteorológico aponta para a ocorrência de chuvas e ventos fortes de janeiro a março. O executivo da província aprovou um plano de contingência que inclui a alocação de meios de salvação, produtos alimentares e tendas, mas há ainda um grande déficit em matérias de monitoria e assistência médica e humanitária.
Há recursos foram feitos ao plano de emergência, mas não só. Fizemos um pré-posicionamento de alguns meios de socorro em caso de incidentes e calamidades, como, por exemplo, a colocação de dois barcos em Larde e a colocação de um barco em Angoche. Desejaríamos colocar mais, mas são estes meios que temos disponíveis. Se tivéssemos mais, colocaríamos mais em outros lugares. Identificamos também diversos pontos de recolha da população em caso de calamidades, nos vários distritos, onde é que, caso aconteça alguma coisa, podemos encaminhar a população.
Entretanto, a Cruz Vermelha em Nampula, que tem sido um parceiro importante no período das inundações, debate-se com a falta de fundos, nomeadamente para a formação de seus ativistas. Santos Inácio, vice-presidente da Comissão da Cruz Vermelha em Nampula, disse que a organização dispõe de apenas 190 ativistas treinados que deverão desdobrar-se para cobrir os 23 distritos.
No momento, contamos com 190 ativistas preparados para esse acontecimento. Não é suficiente, porque nesse momento aqui já estávamos questões de financeiras, não? Para formar, preparar.
Para alguns populares, há um clima de insegurança devido às diarreias e à cólera que frequentemente assolam a província quando chega este período. Já há casos de diarreias e vômitos nas unidades sanitárias. Uma das principais causas dessas doenças é o consumo da água imprópria e a falta de higiene. Um dos entrevistados apela às pessoas a observarem as regras básicas de higiene e as autoridades municipais a removerem o lixo da cidade.
Antônio José, sou membro ainda mais da Inafã, tratamos de saúde muito mais. É muito bom nos cuidar, né? Nos cuidar como mantendo o sítio muito limpo. Quando falamos de manga, como tratar aquelas cascas de manga, melhor ter também ainda mais nos tanques, naquelas lixeiras.
Me chamo Prisac Faustino Macedo, vivo na zona de Mutauanha. Estamos num tempo mais crítico, muito crítico, que temos que ter muita cautela, muita paciência, acima de tudo, nós próprios, nós como cidadãos, mas apelo isso muito mais, devem ter cuidados com as suas crianças. Lavar alimentos, antes de cozinhar, lavar as mãos.
Américo Barata, responsável pela saúde pública na Direção Provincial de Saúde de Nampula, garante haver um trabalho contínuo de controle de diarreias e cólera na província. No entanto, mesmo sem nenhum caso de cólera confirmado, as autoridades tiveram que reabrir o centro de tratamento da doença para responder a eventuais casos que possam surgir.
O setor de saúde está a fazer aquilo que vem fazendo, independentemente se está a chover muito ou está a chover pouco. Continuar a deixar passar as mensagens educativas sobre medidas de higiene coletiva individual, medidas de saneamento do meio, medidas de controle de infecções diarreicas, apelo para o não consumo de alimentos de pronto consumo expostos.
Recorde-se que as chuvas nos primeiros 3 meses de 2015 afetaram cerca de 34 mil pessoas e houve o registro de 1.019 casos de cólera. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualem.
Cabo Verde prepara uma feira de ambiente e energias renováveis. Este é um dos assuntos que o Eduardo Ferro apresenta.
A Caixa Económica de Cabo Verde vai comprar a totalidade da dívida de transportes aéreos de Cabo Verde, TACV, junto dos bancos cabo-verdianos. Aquela Caixa Económica vai desembolsar 11,6 milhões de dólares por esta operação. O governo cabo-verdiano qualifica este novo resgate à TACV como uma medida de saneamento financeiro da transportadora, que em dezembro passado foi suspensa da Câmara de Compensação da IATA por não ter reposto a caução exigida a todas as companhias aéreas. Com esta operação, a TACV vê o prazo de maturidade dos empréstimos aumentado para 15 anos, vai beneficiar de uma taxa de juro menor e, quando os créditos estiverem cobertos por garantias reais de imóveis e equipamento, haverá uma redução adicional da taxa de juro. Ainda em Cabo Verde, a primeira Feira Internacional do Ambiente e Energias Renováveis vai realizar-se de 11 a 13 de fevereiro próximo. Com este certame, pretende-se criar um espaço onde as empresas cabo-verdianas do setor e da sub-região africana, dos países da Europa, da América e da Ásia, poderão interagir entre si e estabelecer parcerias de negócios. Esta feira conta com a parceria estratégica do Centro de Energias Renováveis da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO. O grupo China Three Gorges assinou com o Ministério de Minas e Energia do Brasil os contratos relativos às concessões de 2 aproveitamentos hidroelétricos no país. A assinatura culmina um leilão em que o grupo chinês pagou 3,66 mil milhões de dólares para ficar com a concessão de 2 grandes aproveitamentos hidroelétricos no Brasil. Os 2 aproveitamentos hidroelétricos, Jupiá e Ilha Solteira, pertenciam à estatal Companhia Energética de São Paulo e foram levados a leilão pelo Governo Federal depois de o anterior contrato de concessão ter terminado. O grupo chinês foi a única entidade a apresentar uma proposta às concessões constantes do lote E, defraudando assim a expectativa dos analistas que esperavam a participação de pelo menos mais um concorrente. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,45 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 16,07 rands.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana o nosso convidado é um jovem angolano, obviamente, que gosta de ver filmes e ler, passear com a família e estar com os amigos. Trata-se de Osvaldo Mboko, professor universitário de Relações Económicas e Internacionais, que estará connosco aqui num debate que traz à tona a questão da subida de preço de alguns bens essenciais em Angola no início deste ano. Esta é a emissão da Voz da América em língua portuguesa e, de seguida, o Espaço de Saúde com Ana Guedes e a doutora Nídia Raman.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos saúde e neste primeiro programa do ano 2016. Começo por desejar a todos os nossos amigos ouvintes um bom ano de 2016 e, sobretudo, na área da saúde, um bom ano de saúde para todos. Connosco está a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar a todos os ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos começar o ano dedicando-nos, por assim dizer, aos jovens. E isto porque vamos falar de doenças sexualmente transmissíveis, que, segundo a doutora Nídia Herman, cada vez afetam mais os jovens, ao contrário do que aquilo que nós poderíamos pensar, apesar de todas as campanhas que se têm feito, apesar de todos os conselhos médicos. O que é facto é que as doenças sexualmente transmissíveis continuam a fazer muito parte da saúde dos jovens. Doutora Nídia, porquê?
Exatamente. Ana, aqueles que todos os dias enfrentam o utente, o doente, não as percentagens e a metodologia de contagens e as percentagens entre que número que... Bom, vamos deixar esses e vamos partir para a realidade. Geralmente, um jovem, a maioria dos jovens com cada vez menos idade aparece na consulta pisando sempre a mesma tecla. Dói-me isso ao urinar, eu estou com uma ferida no pênis, o meu pênis está a deitar um líquido e a minha vagina está a deitar um líquido mal cheiroso, é amarelo, é não sei o quê, ou tem feridas, etc, etc. E quando nós tentamos emparelhar um jovem e o outro, porque isso é uma disseminação, nós temos apreciado cada vez mais uma falta de negação. De há 5 anos atrás, quando eu me recordo que fazia consultas de doenças de transmissão sexual, vinham casais. Agora vem cada um acompanhado por seu e é sempre a mesma mentira. Tu não tens namorado? Ai, o meu namorado viajou, vai ficar 2 anos a fazer um curso, não sei o quê. Ai, o meu marido viajou, foi para a África do Sul. Ai, a minha namorada não está cá, ela está a fazer um curso em Nampula. Ai,
e o que agora, é que isso quer dizer, doutora Nídia?
É essa.
E o que é que isso quer dizer? Em que é que isso se traduz?
Isso quer dizer que cada vez mais as pessoas estão a deseducar. Porque eu acho que nós, no pretérito perfeito da educação sexual que nós demos, nós devíamos ter banido totalmente o quê? É pá, nenhum jovem aparece sozinho a se queixar que está aí com problemas disso e daquilo. Tem que aparecer aos pares. E era isso que acontecia nas minhas consultas antigamente. Agora não. Agora há uma liberalização porque se considera que uma indivídua pode ter três parceiros, um indivíduo pode ter dois parceiros, como é que vão caber todos lá dentro? Entende? Então, isso está cada vez mais em jovens e cada vez em crianças. Para mim são crianças, quem tem 14 anos, quem tem 13 anos e está ali com uma sífilis ou com uma gonorreia, é porque, quer dizer, começa por ter a vida sexualmente ativa muito cedo, é precoce, nem sabe o que estava a fazer, nem sabe qual é o futuro que lhe reserva 10 anos depois, quando ela quiser formar uma família, que as doenças de transmissão sexual têm como consequência, por exemplo, a infertilidade. Então, não só a infertilidade, né? Uma data de problemas daquilo do fórum psicológico, em que as pessoas estão a iniciar uma vida sexual já rebatentemente com uma doença, está a ver? E são crianças, de tal forma que não conseguem reter que é uma doença de transmissão sexual.
Doutora Nídia, eu recordo de alguns programas que nós fizemos, quer através da rádio, quer até no terreno em Moçambique, relativamente à questão das doenças sexualmente transmissíveis e da SIDA, não é? Um grande relacionamento. Doutora Nídia, uma das coisas que nós falámos muito, que se falava muito, e é defendido por muitos grupos, sobretudo grupos ligados à religião, mas também da sociedade civil, que formas de se evitar a disseminação deste tipo de doenças é a chamada castidade, a abstinência sexual e a fidelidade conjugal. Por que se torna tão difícil e por que em vez de nós diminuirmos o número de casos que existem, os casos ou continuam no mesmo nível ou têm tendência a aumentar?
Eu, sinceramente, trabalho e sempre trabalhei nessa área, como a Ana sabe. E o ABC não foi categoricamente adquirido. O ABC, a abstinência, né? a fidelidade, não foi adquirido, não foi perfumado, não foi entumado, não foi enturmado. Foi enturmado, sim, o uso de preservativo para a proteção, que... Não, meu ver, eu não vejo nenhum jovem a comprar preservativo por 17 meticais numa bomba para ter uma relação sexual por semana. Então, tudo isso agora está-se a tornar um ambiente de mesclação em que já não temos a mesma curva, a mesma descida de curva que nós estávamos a ter. De cada vez menos jovens até 20 anos com ITS, nós estamos a ter cada vez mais jovens com ITS, com 20 anos, em casamentos prematuros. Os jovens têm 17, 18, 19 e estão juntos. Têm 20, 21 e estão juntos, são marido e mulher.
E muitas vezes com outros parceiros fora desse relacionamento.
Exatamente, porque são jovens. São jovens. Os jovens querem experimentar essa namorada, aquela namorada, a jovem quer ter essa e aquela namorada, mas pela forma como nós estamos a viver, eles têm que ficar juntos, porque têm que se ajudar, porque morreu o pai, morreu a mãe, eles encontraram-se, porque existem muitos jovens que são órfãos de pai pelo HIV, não é? Pelo HIV, em África principalmente. Então, eles juntam-se muito cedo, é para se ajudarem. Ela fica a cozinhar, a limpar uma casa toda mal feita e ele vai procurar um emprego como guarda.
É quase que um ciclo vicioso também, não é, doutora?
É uma bola de neve que não tem fim.
Doutora Nídia, as pesquisas, aliás, mostram que a contaminação de pessoas monogâmicas, portanto, são pessoas numa relação com um só parceiro, tem aumentado em termos até de serem portadoras dessas doenças sexualmente transmissíveis, porque existe entre eles, um deles, né? Portanto, um dos parceiros, uma contaminação às vezes ocasional e que não é dita ao outro parceiro, não é, doutora Nídia? E isto acontece muito nas nossas sociedades e isso é um dos grandes problemas. Portanto, é um problema não só de saúde, mas um problema comportamental.
Comportamental, em que cada vez o risco é maior, porque a união é precoce, né? E entre a união precoce, nós deparamos com o Jorge e a Antónia, por exemplo, que são, vivem na mesma casa no Costa do Sol.
Uhum.
Ah, pá, mas o Jorge deu uma escapadinha e veio tratar-se. Só que a Antónia já apanhou. Só que eles, para eles, têm aquela fidelidade de marido e mulher. Então, já não há um namorado, percebeu?
Uhum.
Então, neste caso está a ser muito difícil, mas muito difícil mesmo.
E doutora Nídia, como estamos nos nossos 30 segundos finais, eu gostaria que deixasse aqui uma mensagem aos nossos jovens. Aos nossos jovens e aos nossos ouvintes. Não só jovens, porque há ouvintes que são menos jovens.
Eu até deixaria ao nosso governo e Ministério de Saúde que nós temos que rever os mecanismos comportamentais dos jovens, porque realmente nós já perdemos a capacidade de, com certeza, controlar isso. Isso há 2 anos estava mais ou menos controlado. Havia o HIV em certa etapa da vida, não era na juventude. Mas agora estão cada vez mais jovens afetados pelo HIV. Então, o que eu gostaria era que as pessoas ouvissem, acatassem, que realmente é uma doença que apanha-se logo na primeira relação sexual. E então, as pessoas têm que ter a consciência de que transmitiram e têm que fazer o tratamento mútuo, não é? Porque senão vão transmitindo, é uma bola de neve. Fica assim um país com uma cidade que tem 16% de HIV. Eu vou viver aonde? Na estratosfera?
E, amigos ouvintes, com esta mensagem, esta pergunta da doutora Nídia, vamos despedir-nos, vamos deixar-vos com um voto de uma boa semana de saúde. Então, até para a semana. Bom ano de 2016 também para si, doutora Nídia. Estamos, vamos continuar juntas.
Sempre a lutar. Juntos com aquele meu beijinho, beijinho.
E depois dos beijinhos da doutora Nídia em conversa com a Ana Guedes, vamos à música e convidamos uma escocesa chamada Susan Margaret Boyle, simplesmente conhecida como Susan Boyle, que nasceu em 1961 e foi descoberta num dos concursos de procura de talentos na Grã-Bretanha, que é o Britain Got Talent, e ela gravou em 2009 o seu primeiro disco, que é exatamente também o título da canção que apresentamos hoje, que é I Dreamed and Dream.
I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. To be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart. Turn your dream to shame. Still I dream he comes to me, and we would live years together. We'll be right back.
I Dreamed a Dream, Susan Boyle, aqui na Voz da América, emissão em língua portuguesa. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje a oferta à Nigéria de 24 veículos blindados para ajudar o país na luta contra os militantes do Boko Haram. A oferta representa o contínuo compromisso dos Estados Unidos em apoiar a Nigéria e países vizinhos no combate aos terríveis atos de Boko Haram, indica uma nota do consulado dos Estados Unidos em Lagos, na Nigéria. Os veículos são avaliados em 11 milhões de dólares americanos. Em outubro, os Estados Unidos enviaram 300 tropas ao norte de Camarões para ajudar a coordenar a luta contra o Boko Haram. No mês passado, ofereceram veículos de combate, geradores de energia e outros equipamentos táticos de guerra. De acordo com o grupo que monitora o terrorismo internacional, o Boko Haram tornou-se o grupo que mais mortes causa no mundo. Em 2014, matou cerca de 6.500 pessoas. A Coreia do Sul anunciou que vai recomeçar com a propaganda para a Coreia do Norte usando alto-falantes em resposta ao teste nuclear realizado esta semana por Pyongyang. Os dois países, que permanecem tecnicamente em guerra na sequência do conflito da Península Coreana de 1950 a 1953, trocaram fogo de artilharia em agosto passado por causa desse tipo de propaganda. A Coreia do Sul tinha posto fim às emissões na zona fronteiriça depois de um acordo com Pyongyang. Segundo um porta-voz do governo de Seul, a reivindicação da Coreia do Norte de que testou uma bomba de hidrogênio constituía uma violação do referido acordo.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a defender o fim da escalada de tensões no Médio Oriente, em particular entre a Arábia Saudita e o Irão. A Arábia Saudita cortou relações diplomáticas e outros laços com o Irão. Bahrein e Sudão seguiram-lhe o exemplo e os Emirados Árabes Unidos reduziram ao mínimo as relações diplomáticas com Riad. As tensões entre a Arábia Saudita e o Irão intensificaram-se nos últimos dias, depois de Riad ter executado 47 pessoas, incluindo o clérigo xiita Nimr Bakir al-Nir. O Irão denunciou a execução e houve protestos violentos no país. Os manifestantes saquearam a embaixada saudita em Teherão e atearam fogo. Em relação às execuções pela Arábia Saudita, o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, disse que os Estados Unidos continuam a instar o governo da Arábia Saudita a garantir processos judiciais justos e transparentes em todos os casos e que Washington manifestou especial preocupação com a execução do clérigo xiita. Kirby também condenou os ataques à embaixada saudita no Irão, dizendo que os Estados Unidos tomaram a situação como sendo muito séria. Ele disse haver relatos que alguns dos autores desses ataques foram presos e instou o Irão a respeitar plenamente as suas obrigações internacionais para proteger a propriedade diplomática. Quanto à ruptura das relações diplomáticas entre os dois países, o porta-voz do Departamento de Estado enfatizou a necessidade de um envolvimento diplomático, fortes relações bilaterais e conversas diretas para trabalhar as diferenças. O aumento das fricções, disse Kirby, vai contra os interesses de todos os membros da comunidade internacional que apoiam a moderação, a paz e a estabilidade. Os Estados Unidos, acrescentou, reiteram a necessidade dos líderes da região de redobrarem esforços destinados a reduzir as tensões para que todos possamos continuar a trabalhar na resolução das questões prementes no Iraque, na Síria, no Iêmen e em outros países de todo o Médio Oriente. Este foi um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E depois do editorial com Álvaro Leggero Andrade, resta-nos despedir. Mas antes disso, recordar que a Voz da América, que transmite em português, está disponível no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. O nosso contacto através do WhatsApp é no número 1908-652-4584. Em nome da equipa que produziu e apresentou esta emissão da Voz da América em língua portuguesa a partir daqui de Washington, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Wagner Roberts na técnica e eu, Amêncio Miguel, que estive ao microfone. Amigo, boa noite e esperamos por si amanhã, que teremos como destaque o programa Angola Fala Só.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.